ouvir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 16 de outubro. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Aumenta a tensão na fronteira entre Israel e o Líbano. Irão ameaça Israel enquanto prosseguem bombardeamentos em Gaza. Dirigentes de diversos países começam a chegar a Pequim para a conferência sobre investimentos chineses. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O presidente João Lourenço falou durante várias horas sobre o estado da nação. A oposição não se convenceu.
Com enorme decepção, esperávamos que o senhor Presidente da República tivesse feito um diagnóstico real.
Nós gostaríamos que o senhor Presidente fosse mais incisivo.
O Parlamento angolano rejeitou, como os ouvintes sabem, uma proposta para a comissão de investigação a uma impugnação do Presidente. Temos reações dos juristas e dos partidos.
Nessa altura, a única que terá que voltar a fazer é exigir ao Parlamento para a realização do ato, que é da criação da comissão, e depois partir para a questão do voto.
E temos uma informação vinda de São Paulo, no Brasil. Há muitos angolanos nas ruas, sem abrigo, sem emprego. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A ala armada do movimento palestiniano Hamas disse que disparou hoje mísseis contra Jerusalém e Tel Aviv, afirmando que o ataque foi feito em resposta aos bombardeamentos israelitas contra civis. Por outro lado, o movimento Hezbollah, do Líbano, disse ter atacado 5 posições israelitas no norte de Israel. Isto ao mesmo tempo que uma fonte dos serviços de segurança libanês disse que Israel tinha bombardeado posições no norte do Líbano. Fontes americanas avisaram que a guerra se poderá alastrar e mais navios de guerras dos Estados Unidos estão a caminho da zona. O Irão avisou que haverá uma escalada da guerra se, o que chamou de agressões contra os palestinianos, continuarem. O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que vários países estão prontos a agir. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá disse que os canadianos no Líbano devem considerar deixar o mais depressa possível o Líbano. O secretário de Estado americano Antony Blinken regressou a Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que Blinken tinha discutido as conversações que manteve nos últimos dias com dirigentes de outros países na região e foi informado sobre os desenvolvimentos na guerra. O porta-voz disse que o secretário de Estado discutiu a coordenação dos Estados Unidos com a ONU e parceiros regionais para o fornecimento de ajuda humanitária a civis e também a libertação de reféns mantidos pelo Hamas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou ao telefone com dirigentes do Irão, Egito, Síria e da autoridade palestiniana e disse que a violência contra civis é inaceitável. O Kremlin disse que nas conversações foi manifestada profunda preocupação com a possibilidade do conflito se alastrar. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que pelo menos 6 cidadãos britânicos foram mortos em Israel pelo Hamas e manteve hoje conversações com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Em Israel, exames forenses a vítimas do ataque do Hamas revelaram sinais de tortura, estupro e outras atrocidades, disseram as autoridades. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou uma visita a uma fábrica no Colorado, ficando em Washington para reuniões do Conselho Nacional de Segurança, disse a Casa Branca. Entidades oficiais dos Estados Unidos e Israel estão a discutir a possibilidade do presidente americano visitar em breve Israel a convite do primeiro-ministro israelita. O conflito entre Israel e o Hamas entrou no seu 10º dia, com Israel a continuar a bombardear Gaza, esperando-se uma ofensiva terrestre a qualquer momento. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, vai visitar a Coreia do Norte esta semana, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Lavrov estará na Coreia do Norte quarta e quinta-feira. Não foram dados mais pormenores da visita, que surge poucos dias depois dos Estados Unidos terem informado que a Coreia do Norte fez a entrega de munições e equipamento militar à Rússia para uso na Ucrânia. Representantes e dirigentes de 130 países começaram a chegar a Pequim para uma conferência sobre a chamada Iniciativa do Cinturão e Rota, um programa de investimentos chineses em infraestruturas. O presidente russo Vladimir Putin é o mais importante dignatário a participar, isto na sua primeira visita a uma potência mundial desde o começo da guerra na Ucrânia. A conferência está a ser ensombrada pela guerra entre Israel e o Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, acusou Israel de levar a cabo ações que vão para além da autodefesa e disse que Israel deve pôr termo ao que chamou punição coletiva do povo de Gaza. Um enviado chinês deverá visitar o Médio Oriente. Na Libéria, prossegue a contagem de votos das eleições presidenciais da semana passada e os resultados indicam que haverá uma segunda volta. Com 73% dos votos contados, o presidente George Weah tem 43,8% dos votos contra 43,5% do seu opositor Joseph Boakai. Em 2017, Weah derrotou Boakai na segunda volta com 61,5% dos votos. Caso não haja um vencedor com mais de 50% dos votos, uma segunda volta irá realizar-se 7 de novembro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço efetuou hoje um longo discurso sobre o estado da nação, num ato que assinala a abertura da sessão parlamentar. Mas se esperava por um anúncio quanto às autarquias, isso não veio. A oposição não gostou do discurso. Coque Mukuta.
O presidente João Lourenço, na sua mensagem sobre o Estado da Nação, por ocasião da sessão solene da abertura do ano parlamentar 2023-2024 da 5ª Legislatura, além de garantir que o país encontra-se estável política e militarmente, justificou também a não realização das autarquias no país pela procura do maior consenso entre os parlamentares angolanos.
Os nossos municípios exercem hoje mais competências, estão a melhorar a sua capacidade institucional, estão a arrecadar mais receita local, resultados que nos incentivam a continuar a transferir cada vez mais competências da administração central para a administração local. Mantemos, contudo, o compromisso da institucionalização do poder autárquico nos moldes em que vier a ser negociado pelos deputados da Assembleia Nacional. O Executivo há muito que cumpriu com a sua parte, a da elaboração e apresentação à Assembleia Nacional das propostas de leis que conformam o chamado pacote legislativo autárquico.
O presidente anunciou também ajustes aos preços dos combustíveis, reabilitação de estradas a nível nacional, combate à fome e à pobreza. Um discurso com cerca de 3 horas, já desvalorizado pela UNITA. Tal como nos diz Liberty Chiaka, deputado e presidente do grupo parlamentar do Galo Negro.
Primeiro, com enorme decepção. É preciso deixar bem claro que, enquanto deputados, enquanto cidadãos angolanos, esperávamos que o senhor presidente da República tivesse feito um diagnóstico real. Os angolanos, as instituições públicas, os angolanos perderam confiança nas instituições públicas, portanto, ninguém confia no presidente da República, ninguém confia na Assembleia Nacional, ninguém confia nos tribunais. É uma grave crise de confiança nas instituições da República.
Chiaka diz que o grupo parlamentar da UNITA protestou inúmeras vezes enquanto o presidente João Lourenço apresentava a sua mensagem sobre o Estado da Nação.
Dissemos de boca cheia, abaixo a ditadura, viva a democracia, destituição já, autarquia já, abaixo o medo, abaixo a corrupção. Foram as palavras que foram usadas pelos deputados do parlamentar da UNITA.
O deputado Rui Malopa, do PRS, que falou em nome do grupo parlamentar misto PRS e FNLAR,
nós gostaríamos que o Sr. Presidente fosse mais incisivo no impacto que essas mensagens trazem na vida dos angolanos. É fundamentalmente isso que nós conseguimos construir ao longo da mensagem que o Presidente da República trouxe aqui à Assembleia Nacional.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Makuta. A dizer aqui que o presidente João Lourenço também fez referência à guerra no Médio Oriente. Ele apelou ao fim da violência em Gaza e pediu a implementação de resoluções do Conselho de Segurança da ONU para a criação de um verdadeiro Estado da Palestina. Ele disse que, embora se assista a Israel o direito a defender-se e a proteger a vida dos seus cidadãos, a verdade, diz João Lourenço, é que esse mesmo direito tem igualmente o povo palestiniano. E agora uma outra questão também relacionada com o Presidente. Como os ouvintes certamente sabem, a Assembleia Nacional rejeitou com 123 votos do MPLA e com a abstenção de um grupo misto do PRS-FNLA a criação de uma comissão para dar tratamento à iniciativa da destituição do Presidente da República, subscrita por 90 deputados da UNITA. A UNITA considerou o ato de nulo porque, segundo diz, não foi sequer feita a proposta para a criação da comissão, ouvindo os porquês disso, e porque a votação foi secreta. Não foi secreta, queríamos dizer. Juristas ouvidos pela Voz da América divergem sobre a legalidade ou não da decisão do Parlamento angolano de travar o pedido de destituição do Presidente da República. Venâncio Rodrigues.
Para um jurista serrabango, a decisão não é legal, sob o argumento de que, com tal atitude, o MPLA confirmou uma intenção já previamente anunciada pelo seu líder parlamentar de que não haveria destituição do presidente angolano.
Portanto, os deputados não votaram sobre resolução alguma. Portanto, aquela do pedido de destituição da UNITA não é resolução para ser chumbada, para ser votada. Não foi. Segundo, é o facto de o Parlamento ter feito essa votação de mãos abertas. Aquilo é voto secreto, fechado na urna. Por isso mesmo circula pelas redes sociais informações segundo a qual a Presidente do Parlamento teria orientado a remoção das urnas onde deviam ser feita a votação. Primeiro. Segundo, na senda dessa informação é que a Presidente do Parlamento teria estado 40 minutos antes no Palácio Presidencial. O que é que foi lá fazer? A ser verdade, o que é que foi lá fazer? Se o Parlamento é um órgão de soberania independente do Poder Executivo. De qualquer maneira, a UNITA, o que pode fazer nessas circunstâncias, parece-me que seria impugnar este ato e seguir o processo, parar o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional.
O advogado Salvador Freire considera que o ato do Parlamento é nulo, porque, em sua opinião,
não houve impedimento da criação da tal comissão, que era um dos pressupostos legais para que o ato pudesse ter eficácia. Ao não se realizar, o ato é nulo. Aquilo é um regimento da Assembleia Nacional. Aquilo ainda não é o próprio ato para o coro. O coro só surge para a votação, a constituição de uma comissão, depois é que ia para o ato. O ato não se realizou porque a tal comissão também não se efetivou. Nessa altura, a única que terá que voltar a fazer é exigir ao Parlamento para a realização do ato, que é da criação da comissão. E depois partir para a questão do voto, que é o voto secreto.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera que o facto de a UNITA não dispor de maioria absoluta no Parlamento facilitou a decisão dos deputados que inviabilizaram a pretensão da UNITA. O jurista também sugere ao principal partido da oposição a convencer os deputados do próprio MPLA a aderir à sua pretensão para que nos próximos momentos esse processo venha a ser ressuscitado.
O facto é que era preciso primeiro deliberar, porque é a deliberação que dá lugar à criação da comissão eventual. Infelizmente, a UNITA não conseguiu que a pretensão fosse deliberada e, como não foi deliberada, não era possível criar a comissão eventual. Porque a comissão eventual só tem uma função, avaliar a credibilidade dos meios de prova apresentados pela UNITA para que fosse assumido essa tarefa pelos próprios deputados da Assembleia Nacional. E aqui é um aspecto importante para deixar claro. Este processo, uma vez assumido pela Assembleia Nacional por deliberação em maioria absoluta, ele tornava-se um processo da autoria da própria Assembleia Nacional e não da UNITA. Seria um processo do povo angolano, representado pela Assembleia Nacional, contra o presidente João Lourenço. Esta é a magnitude deste processo. E por isso mesmo, não seria apenas um processo da UNITA. E como a UNITA não consegue ter maioria absoluta, ou não conseguiu reunir, juntando aos outros partidos que tivessem interesse, infelizmente o processo tinha que ter o destino que teve.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Manuel José foi ouvir a opinião do MPLA e da UNITA, O MPLA diz que o assunto está arrumado. A UNITA diz que vai para tribunal. Manuel.
Sábado 14, depois da Presidente da Assembleia Nacional ter agendado o plenário para decidir sobre a criação de uma comissão eventual para analisar o processo de destituição iniciado pelos 90 deputados da bancada parlamentar da UNITA, instalou-se um sururu. O plenário votou pelo não, com os deputados da UNITA a não votarem. João Martins, secretário para os assuntos políticos e eleitorais do MPLA e deputado pela bancada maioritária, disse no final que estava arrumado o processo, que nunca teve pernas para andar. O dirigente e deputado pelo MPLA disse, e citamos, que foi chumbado este processo, que nunca tinha hipóteses de seguir em frente. O plenário seguiu todos os procedimentos do regimento da Assembleia Nacional e pronto, acabou esta iniciativa. Fim de citação. Para a UNITA, isto ainda não acabou. A jurista e deputada pela bancada da UNITA, Mihaela Weber, considera que a Assembleia Nacional, pela própria Presidente, violou o regimento interno. Weber diz que o seu partido vai recorrer ao Tribunal Constitucional.
Qualquer documento que entre no gabinete da Presidente da Assembleia Nacional tem de ser distribuído aos grupos parlamentares para os deputados tomarem conhecimento. Isso não foi feito. Os deputados que estiveram em plenário estavam a votar o quê? Quem violou o regimento foi, de facto, a Assembleia Nacional, que induziu o plenário a violar também o regimento. Essa deliberação devia ter sido feita por votação secreta. Outra violação ao regimento. São violações atrás de violações ao regimento. E o processo de destituição, nos termos do posicionamento dos deputados da UNITA, não terminou. Porque nós consideramos o ato praticado no dia 14 pelo plenário da Assembleia Nacional nulo. Vamos recorrer aos tribunais.
Quem rejeita é o antigo deputado da Assembleia Nacional pelos camaradas João Pinto.
Os procedimentos são corretos. Não há nada que proíba. O plenário é sempre soberano. Para dizer, o assunto deve ser tratado, o assunto deve ser melhor discutido, o assunto tem que se remeter para a comissão ou tem que se criar uma comissão eventual. O plenário disse que não discute a matéria. Só isso. Reprovou o assunto. Rejeitou a pena.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, neste momento, 13:17, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Hoje, a segunda meia hora a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, que nos vai trazer as últimas das eleições em Moçambique. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes já sabem, quando nós divulgarmos quem é o convidado do África Agora, o convidado ou convidada, e qual o tema em discussão, os ouvintes podem começar de imediato a participar, enviando comentários e perguntas. E o nosso número, eu vou repetir, é, portanto, um número no WhatsApp, e é mais 1-202-251-9466. O jornal Wall Street Journal disse hoje que angolanos continuam a chegar ao Brasil em grande número e muitos deles acabam na rua sem casa ou emprego. O diário disse que só em São Paulo estão registados como sem casa 2.500 angolanos, um número que aumentou 8 vezes desde 2019. O Wall Street Journal acrescentou que os abrigos de igrejas estão a ficar sem camas e refugiados vindos de África, não só de Angola, estão agora a serem colocados em prédios de escritórios que estão vazios. A maioria, disse o jornal, contudo, são de Angola e muitos encontram dificuldade em encontrar emprego. No total, 42.634 africanos de diversos países chegaram ao Brasil na primeira metade deste ano e esse número deverá chegar aos 85 mil até ao final do ano. Isto é um aumento dos 64.500 registados o ano passado, mais do dobro dos 30.110 registados em 2021. Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Hoje, Portugal, já qualificado, está na Bósnia para um jogo do Grupo J que a Bósnia só pode pensar em ganhar. Quando faltam 3 jogos, Bósnia está em 4º lugar com 9 pontos, a 2 pontos do Luxemburgo e 4 pontos da Eslováquia em 2º lugar. O treinador de Portugal é o espanhol Roberto Martínez, que falou sobre o jogo de hoje e sobre a Bósnia.
É importante seguir com o mesmo foco, é importante ganhar o grupo, isso é um objetivo claro. E depois, eu acho que precisamos de fazer mudanças, mas precisamos frescura. Foi um jogo fisicamente muito exigente contra a Eslováquia. E agora temos a informação para ver se precisamos muitas mudanças ou não precisamos. Mas a ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e tentar ter o mínimo número de mudanças. Eu acho que uma seleção que não teve os resultados que a qualidade dos jogadores tem. Para a Bósnia, uma final na fase de qualificação, os adeptos, é um ambiente muito, muito forte.
Era Roberto Martínez, treinador espanhol de Portugal, cujo português está melhor de jogo para jogo. Hoje o grande jogo de qualificação é aquele entre a Grécia e a Holanda. É um jogo do Grupo B, onde a França já se qualificou, mas a Grécia está em 2º lugar com 12 pontos e a Holanda tem 9, mas a Holanda tem menos um jogo. Portanto, isto pode ser um jogo decisivo para ambas as nações. Ontem a Espanha foi à Noruega ganhar por 1-0, garantir a qualificação. Espanha tem 15 pontos, os mesmos que a Escócia, e ambos ainda têm 2 jogos por jogar. Já não contam para nada, porque ambos já se qualificaram. Ontem a Turquia também se qualificou, deu uma sova à Letónia 4-0, garantiu a qualificação no grupo D, onde o país de Gales, Croácia e Arménia lutam pelo 2º lugar. E ainda no futebol, mas agora em África, para falar da Taça das Nações Africanas, o CANA do próximo ano na Costa do Marfim. Angola, como já todos sabem, está no mesmo grupo que a Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. O treinador da Argélia é Djamel Belmadi, que numa entrevista ao portal da Confederação Africana de Futebol disse que espera que os jogos desses grupos sejam, e vamos citar, complexos e difíceis. Para Belmadi é um erro pensar em equipas fracas. Já não há equipas pequenas em África, disse o treinador da Argélia, pelo que todos têm que se preparar bem para a fase de grupos da competição. Para o treinador da seleção argelina, o futebol africano está agora a um nível excepcional, mas fez notar que alguns jogadores das seleções, alguns jogadores que jogam na Europa, podem ter dificuldades de adaptação ao clima quando chegarem à Costa do Marfim em janeiro para os Jogos do CAN. Aqui em Washington, a voz da América, vamos agora falar de Moçambique, onde se realizaram eleições autárquicas e em que há acusações generalizadas de falsificação de resultados. A plataforma Mais Integridade, um consórcio de observação eleitoral, composta por várias organizações cívicas nacionais, apresentou hoje a sua avaliação às 6ª eleições autárquicas no país e concluiu que o processo esteve aquém do que se pretendia. Outra plataforma cívica, Sala da Paz, também diz que o processo foi tudo menos transparente, apontando o enchimento prévio de urnas como um dos fatores constatados. William Mapote.
A plataforma diz que as eleições não foram nem livres, nem justas e muito menos transparentes.
Tenson Cortes é o presidente.
No dia das eleições tivemos o enchimento das urnas, como é um velho truque usado no processo de fraude eleitoral. O enchimento das urnas foi algo que foi assistido um pouco por todo o país. Os nossos observadores viram este facto.
A organização atribuiu a culpa aos órgãos eleitorais ao nível central, que, na sua opinião, continuam a ser um instrumento do partido no poder.
A CNE é simplesmente, a nível central, um grupo de marionetes que não manda absolutamente nada no processo. O Partido Frelimo, nestas eleições, mostrou ser jogador, árbitro, dentro do processo. Nas províncias, quem manda são os primeiros secretários e os chefes da Brigada Central. E foram eles que deram ordens quando começaram a sair os primeiros números nas contagens para proibir os observadores de estarem dentro das salas.
No mesmo âmbito, a Sala da Paz, uma outra plataforma cívica, também diz que o processo foi tudo menos transparente e aponta o enchimento prévio de urnas como um dos fatores constatados. Felicidade Chirinza é a coordenadora da Sala da Paz.
A Sala da Paz tem estado a monitorar este processo e está preocupada com o fato de as irregularidades verificadas mostrarem resultados preocupantes e termos, em termos de integridade, transparência eleitoral e confiança nas instituições e atores políticos eleitorais.
Como que a dar razão aos protestos em algumas autarquias, os tribunais distritais de Choco, na província de Gaza, Alto Moloko, na Zambézi, e Chouro, no Niassa, anunciaram nesta tarde a anulação das eleições de quarta-feira. Derzo Alfazema é analista e diz que a situação não deve parar apenas.
Enquanto anula, isso não pode terminar por aí. Tem que haver alguma responsabilização, porque a realização de processos eleitorais tem custo ao erário público. O nosso país não tem recursos para estar a repetir eleições por causa de comportamentos como estes que nós acompanhamos e temos estado a acompanhar.
Para amanhã, terça-feira, a RENAMO convocou no nível nacional uma manifestação pública para mostrar o seu repúdio aos resultados eleitorais que dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Aqui em Washington, Voz da América, as eleições em Moçambique vão continuar em foco na segunda meia hora desta emissão da Voz da América, da hora e meia. Essa meia hora, portanto, a cargo do Álvaro Lugero de Andrada. Continue conosco, continue com a Voz da América.
As we can see them come back home. Oh, Lord, I know. As we can see them come back home.
partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português, 16 de outubro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção, na técnica Al Santos, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos desta emissão: aumenta a tensão na fronteira entre Israel e o Líbano, e o Irão ameaça Tel Aviv enquanto prosseguem bombardeamentos em Gaza. Presidentes de dezenas de países começam a chegar a Pequim para a conferência sobre iniciativa Cinturão e Rota. Observadores dizem que eleições em Moçambique não foram nem limpas nem transparentes. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. Começamos aqui com as notícias internacionais e o João Santa Rita.
A alarmada do movimento palestiniano Hamas disse que disparou hoje mísseis contra Jerusalém e Tel Aviv, afirmando que o ataque foi feito em resposta aos bombardeamentos israelitas contra civis. O movimento Hezbollah do Líbano disse ter atacado 5 posições israelitas no norte de Israel, ao mesmo tempo que uma fonte dos serviços de segurança libanês disse que Israel tinha bombardeado posições no norte do Líbano. Fontes americanas avisaram que a guerra se poderá alastrar, mais navios de guerra dos Estados Unidos estão a caminho da zona. O Irão avisou que haverá uma escalada da guerra se o que chamou de agressões contra os palestinianos continuarem. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá disse que os canadianos no Líbano devem considerar deixar o Líbano o mais rapidamente possível. O secretário de Estado americano Antony Blinken regressou a Israel, onde se avistou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente russo Vladimir Putin falou ao telefone com dirigentes do Irão, Egito, Síria e a autoridade palestiniana e disse que a violência contra civis é inaceitável. O presidente Joe Biden adiou uma visita a uma fábrica no Colorado, ficando em Washington para reuniões do Conselho Nacional de Segurança, disse a Casa Branca. Representantes e dirigentes de 130 países começaram a chegar a Pequim para uma conferência sobre a chamada Iniciativa do Cinturão e Rota, um programa de investimentos chineses em infraestruturas. O presidente russo Vladimir Putin é o mais importante dignatário a participar na sua primeira visita a uma potência mundial desde o começo da guerra na Ucrânia. A conferência está a ser ensombrada pela guerra entre Israel e o Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, acusou Israel de levar a cabo ações que vão para além da autodefesa. Disse que Israel deve pôr termo ao que chamou punição coletiva do povo de Gaza. Na Libéria, prossegue a contagem de votos das eleições presidenciais da semana passada. Os resultados indicam que poderá haver uma segunda volta. Com 73% dos votos contados, o presidente George Weah tem 43,8% dos votos contra 43,5% do seu opositor, Joseph Boakai. Em 2017, o EA derrotou Boakai na segunda volta com 61,5% dos votos. Caso não haja um vencedor com mais de 50%, uma segunda volta vai realizar-se a 7 de novembro. O Ministério do Interior de Espanha disse que 8.561 imigrantes ilegais entraram nas Ilhas Canárias nas últimas duas semanas. Entre 1 de janeiro e 15 de outubro, mais de 23.500 imigrantes chegaram às ilhas, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Na Polónia, as últimas contagens das eleições de ontem indicam que os diversos partidos da oposição têm, em conjunto, a maioria dos lugares no Parlamento, podendo afastar do poder o Partido Lei e Justiça de Direita, que se encontra no poder há 8 anos. Os resultados iniciais indicam que os partidos da oposição ganharam em conjunto 249 lugares dos 460 no Parlamento. Música.
depois das notícias internacionais com João Santa Rita, continuamos durante mais uma hora nesta emissão da Voz da América. Em Moçambique, 5 dias depois das eleições autárquicas e com a vitória de Frelimo em quase todos os municípios, a plataforma Mais Integridade, um consórcio de observação eleitoral composta por várias organizações cívicas, apresentou hoje a sua avaliação e concluiu que o processo esteve aquém do que se pretendia. Outra plataforma cívica, Sala da Paz, também disse que o processo foi tudo menos transparente. William Apote.
A plataforma diz que as eleições não foram nem livres, nem justas e muito menos transparentes. Edson Cortes é o presidente.
No dia das eleições tivemos o enchimento das urnas, como é um velho truque usado no processo de fraude eleitoral. O enchimento das urnas foi algo que foi assistido um pouco por todo o país. Os nossos observadores viram este facto.
A organização atribuiu a culpa aos órgãos eleitorais ao nível central, que, na sua opinião, continuam a ser um instrumento do partido no poder.
A CNE é simplesmente, a nível central, é um grupo de marionetes que não manda absolutamente nada no processo. O Partido Frelimo, nestas eleições, mostrou ser jogador, árbitro dentro do processo. Nas províncias, quem manda são os primeiros secretários e os chefes da Brigada Central. E foram eles que deram ordens quando começaram a sair os primeiros números nas contagens para proibir os observadores de estarem dentro das salas.
No mesmo âmbito, a Sala da Paz, uma outra plataforma cívica, também diz que o processo foi tudo menos transparente e aponta o enchimento prévio de urnas como um dos fatores constatados. Felicidade Chirinza é a coordenadora da Sala da Paz.
A Sala da Paz tem estado a monitorar este processo e está preocupada com o facto de as irregularidades verificadas mostrarem resultados preocupantes em termos de integridade, transparência eleitoral e confiança nas instituições e atores políticos eleitorais.
Como que a dar razão aos protestos em algumas autarquias, os tribunais distritais de Choco, na província de Gaza, Alto Moloko, na Zambézia, e Chouro, no Niassa, anunciaram nesta tarde a anulação das eleições de quarta-feira. Derzo Alfazema é analista e diz que a situação não deve parar apenas.
Enquanto a noite, isso não pode terminar por aí. Tem que haver alguma responsabilização, porque a realização de processos eleitorais tem custos ao erário público. O nosso país não tem recursos para estar a repetir eleições por causa de comportamentos como estes que nós acompanhamos e temos estado a acompanhar.
Para amanhã, terça-feira, a RENAMO convocou no nível nacional uma manifestação pública para mostrar o seu repúdio aos resultados eleitorais que dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Continuamos a falar das eleições em Moçambique. No programa Washington Fora de Horas de hoje, eu falei com o jornalista Aunício da Silva, diretor do portal Iqueli, sobre as eleições e as reações dos partidos de oposição, também das pessoas. Até agora, a Frelimo não se pronunciou. Ele começou por abordar a situação de hoje em Nampula, onde, durante o fim de semana, registaram-se alguns incidentes.
Neste momento, a situação é relativamente um pouco mais calma. Há uma gestão que os partidos políticos estão a fazer emocionalmente ou de expectativa aos seus membros. Vão alimentando estas passeatas, essas marchas e manifestações. Mas, no entanto, temos essa grande manifestação que o presidente da RENAMO anunciou para amanhã. Ao nível das autarquias da província de Nampula, temos esta situação que ontem houve uma marcha. Inclusive, foi espancado um cidadão alegadamente da polícia. Aliás, um membro da polícia, porque a polícia hoje assumiu que era seu membro, e que os membros da RENAMO suspeitaram que o mesmo queria assassinar a sua delegada política provincial aqui na Nampula, portanto, a senhora Abibaba, que também é deputada da Assembleia da República. Mas, no entanto, a leitura que nós podemos fazer neste momento é que há um certo crescimento do ponto de vista da percepção legal dos partidos da oposição. Enquanto, por um lado, vão gerindo a emoção, a expectativa dos seus membros, por outro lado, vão sofrendo com os processos legais. e vão interpondo recursos aos tribunais, que esses recursos começam a dar resultado. Já temos resultado na autarquia de Coamba, em que as eleições foram anuladas ao nível da autarquia de Coamba pelo tribunal local, e temos também o caso de Xokwe, a sul do país, que é uma questão completamente nova e interessante, que eleições tenham sido anuladas ao nível do município de Xokwe, exatamente uma zona que é favorável ao partido Frelimo. Ao nível do município de Nampula, há demarches. Temos informações que já foi submetido um recurso neste último domingo, no dia 15. Portanto, enquanto faz essa gestão emocional e de expectativa dos membros dos partidos políticos da oposição, sobretudo, há também demarches do ponto de vista legal para a reposição da verdade.
Ao início, a parte da luta política por parte dos partidos, as pessoas nas ruas com quem tens falado, o que é que pensam as pessoas? Acreditam que os resultados são fidedignos ou também têm suas dúvidas, como esses dois partidos de oposição, os maiores?
Bom, neste momento, a opinião principal é que as eleições não foram justas, de alguma forma transparentes e muito menos respondendo àquilo que era a expectativa. Isto é que a conversa de esquina, a conversa de café, que as pessoas não concordam muito, não concordam com os resultados que têm vindo a ser anunciados pelos órgãos eleitorais. No entanto, acredita-se fortemente que tenha havido fraudes. Agora, a preocupação é como mostrar, como provar que houve fraudes. Há essa expectativa que os partidos que sentem lesados consigam provar materialmente em sede de tribunal ou dos órgãos de eleição eleitoral que, de facto, houve esta fraude de que tanto se fala e canta-se nas ruas.
Agora, a RENAM anuncia manifestações para amanhã a nível de todo o país. Como vê esse anúncio da RENAM e como antevê os próximos dias de protestos, particularmente dos partidos de oposição? Eventualmente, qual será a reação da Frelimo?
Bom, esperamos que não aconteçam coisas piores e, de fato, haverá essa manifestação, do meu ponto de vista, exatamente porque temos uma sociedade toda frustrada. A maioria das pessoas não vão aderir à marcha exatamente porque são da RENAM ou não são, mas porque vão aproveitar esta oportunidade para dizer que a vida está cara, o combustível está sempre a subir, a comida está sempre a subir, o transporte de chapa para levar as crianças à escola, o chapa sempre para levar as crianças à escola está cada vez mais a subir. Mas também esperamos que não haja uma resposta bastante difícil. Ainda que os indícios e as indicações ao nível da cidade de Maputo mostrem isso, a residência oficial do Presidente da República está completamente toda ela vedada por agentes de segurança, estar altamente armados. Portanto, esperamos que não aconteçam situações piores.
Aí foi a conversa com Aunício da Silva, jornalista moçambicano, em torno das eleições. E continuamos aqui na Voz da América. Agora vamos até em Cabo Verde, onde há alguns dias o vice-primeiro-ministro e titular da pasta das finanças, Olavo Correia, disse que o grande drama do arquipélago é a politização no seio das instituições. E realçou ainda que os serviços públicos, apenas 50% dos colaboradores é que trabalham e os restantes destrabalham. Situação que, em seu entender, faz com que, em vez de pôr a máquina a construir, destrói. Analistas consideram que a culpa desta partidarização na administração do Estado é dos sucessivos governos que têm dirigido o país. Neste caso, dos dois principais partidos, o MPD, atualmente no poder, e o PSV na oposição. E Correia é parte do problema. É o Jânio Teixeira.
Para o sociólogo Redi Lima, sempre se fala desta questão, mas nunca se toma coragem para mudar este estado de coisas. Pelo contrário, promovem-se os militantes e amigos com atribuição de cargos e taxas, transformando a administração do Estado na extensão dos partidos políticos.
É muito mais grave, não é a questão de uns trabalham, outros destrabalham, mas é que depois há gente que é colocada em cargos por ter o partido A ou B, mas que não tem competência para dar os cargos. E isto, de facto, tem contribuído para o problema que nós temos em Cabo Verde, porque há gente incompetente num lugar onde devia estar. O atual ministro fala isso agora, mas ele também contribui para isso. E há muita gente competente, depois que não consegue entrar porque essas jogadas. E depois admira-se que os quadros estão a fugir do país.
Por sua vez, António Lodogero Correia afirma que a palavra-chave que deve imperar na administração pública é a profissionalização. Na opinião do analista político, deve-se passar dos discursos à prática, salvaguardando sempre a competência para o exercício das funções públicas.
Primeiro é mudar de mentalidade. Eu quero ter bons profissionais na administração pública. Eu vou desenhar os cargos,
eu vou ver qual é o perfil adequado para que cada cargo dê o máximo de si, e eu vou ao mercado de trabalho buscar o profissional que tem aquele perfil e casá-lo com a definição do cargo que eu fiz. A administração pública vai trabalhar com profissionais qualificados.
Enquanto isso, o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública considera que os níveis de partidarização existentes nos serviços do Estado resultam da ação dos próprios governantes. Luís Lima diz que uma das primeiras causas é a ausência de concurso público para os cargos diretivos.
Não há concurso público e geralmente os gestores, os administradores são de confiança política e aí começa já essa influência partidária dentro da administração pública. Agora, nós não podemos aceitar que um governante venha dizer que os trabalhadores de Cabo Verde, 50% estão a trabalhar e 50% estão a destrabalhar. Nós sabemos que há cabo-verdianos trabalhadores que são dedicados à administração pública, independentemente da sua opção política.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia para Luanda, como os ouvintes sabem, a Assembleia Nacional de Angola rejeitou com 123 votos do MPLA e a abstenção do grupo misto PRS-FNLA a criação de uma comissão para dar tratamento à iniciativa de instituição do Presidente da República, subscrita por 90 deputados da UNITA no passado sábado. O partido da oposição considera o ato de nulo porque, segundo diz, não foi sequer feita a proposta para a criação da comissão. Juristas ouvidos pela Voz da América divergem sobre a legalidade ou não da decisão do Parlamento angolano de travar o pedido de destituição. Venâncio Rodrigues.
Para um jurista serrabango, a decisão não é legal, sob o argumento de que, com tal atitude, o MPLA confirmou uma intenção já previamente anunciada pelo seu líder parlamentar de que não haveria destituição do presidente angolano.
Portanto, os deputados não votaram sobre resolução alguma. Portanto, aquela do pedido de destituição da UNITA não é resolução para ser chumbada, para ser votada. Não? Segundo, é o facto de o Parlamento ter feito essa votação de mãos abertas. Aquilo é voto secreto, fechado na urna. Por isso mesmo circula pelas redes sociais informações segundo a qual a Presidente do Parlamento teria orientado a remoção das urnas onde deviam ser feita a votação. Primeiro. Segundo, na senda dessa informação é que a Presidente do Parlamento teria estado 40 minutos antes no Palácio Presidencial. O que é que foi lá fazer? A ser verdade, o que é que foi lá fazer? Se o Parlamento é um órgão de soberania independente do Poder Executivo.
O advogado Salvador Freire considera que o ato do Parlamento é nulo.
Não houve impedimento da criação da tal comissão, que era um dos pressupostos legais para que o ato pudesse ter eficácia. Ao não se realizar, o ato é nulo. Aquilo é um regimento da Assembleia Nacional. Aquilo ainda não é o próprio ato para o coro. O coro só surge para a votação. A constituição de uma comissão, depois é que ia para o ato. O ato não se realizou porque a tal comissão também não se efetivou.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera que o facto de a UNITA não dispor de maioria absoluta no Parlamento facilitou a decisão dos deputados que inviabilizaram a pretensão da UNITA. O jurista também sugere ao principal partido da oposição a convencer os deputados do próprio MPLA a aderir à sua pretensão para que nos próximos momentos esse processo venha a ser ressuscitado.
Infelizmente, o processo tinha que ter o destino que teve.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Os Estados Unidos renovaram os apelos para garantir que os civis inocentes que fogem da guerra entre Israel e o Hamas sejam protegidos e tenham as suas necessidades básicas satisfeitas. De forma separada, as preocupações sobre um conflito regional mais amplo levaram um senador americano a emitir um forte aviso contra o Irão e a milícia Hezbollah, sediada no Líbano. Marla Salete tem a reportagem.
As forças de defesa de Israel sublinharam a sua determinação em destruir o Hamas na sua totalidade após a incursão mortal do grupo militante em Israel a 7 de outubro. Também renovaram os apelos para que os civis palestinianos evacuem a parte norte de Gaza antes que os ataques de Israel se intensifiquem. O porta-voz das IDF, tenente-coronel Peter Lerner, foi entrevistado pela ABC.
Estamos a ver que as pessoas estão realmente a sair. Na verdade, gostaríamos de ver as organizações humanitárias a ajudar na evacuação das pessoas para o bem-estar delas e não a apoiar o Hamas, dizendo-lhes para não saírem.
Com mais de 1 milhão de civis palestinianos a tentar sair do perigo, os Estados Unidos estão a trabalhar com os seus parceiros para garantir que as necessidades humanitárias dos deslocados são satisfeitas, disse o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, no programa This Week da ABC.
Estamos em contacto com os nossos homólogos israelitas. Estamos em contacto com as Nações Unidas para ajudar a garantir os fornecimentos necessários de alimentos, água e medicamentos aos cidadãos de Gaza, aos palestinianos que não têm nada a ver com os terroristas bárbaros que levaram a cabo este ataque.
A troca de tiros continuou durante o fim de semana na fronteira israelita com o Líbano, onde opera a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irão. O republicano Lindsey Graham, que planeia visitar a região nos próximos dias, com um grupo bipartidário de senadores americanos, lançou um forte aviso contra Teherão e os seus aliados, que pretendem desempenhar um papel mais ativo no conflito.
Se o Hezbollah, que é um representante do Irão, lançar um ataque massivo contra Israel, considerarei isso uma ameaça ao Estado de Israel de natureza existencial. Apresentarei uma resolução ao Senado dos Estados Unidos para permitir uma ação militar em conjunto com Israel para tirar o Irão do negócio do petróleo. Irão, se fizerem escalar esta guerra, nós vamos atrás de vocês.
We're coming for you. Entretanto, no âmbito de um périplo regional com o objetivo de aliviar as tensões, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken encontrou-se no domingo com o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi. Ambos concordaram com a importância de garantir assistência aos civis palestinianos que fogem da guerra, de acordo com o porta-voz Matthew Miller. Blinken deverá deslocar-se novamente a Israel na segunda-feira para novas consultas.
No Quênia, falemos agora da imprensa, com os meios de comunicação social em todo o mundo a competir pelas audiências com as redes sociais. Algumas, aliás, estão a recorrer ao que é conhecido como jornalismo de soluções, para oferecer ao público uma abordagem mais profunda e proativa a questões como as alterações climáticas. Ana Guedes.
Durante anos, o jornalista da rádio Enix Obuchunjo reportou sobre assuntos importantes na comunidade, como a violência baseada no género, ou VBG. Mas o jornalista, baseado em Nairobi, diz que os artigos não tinham efeito desejado.
A maioria dessas histórias eram sobre VBG no lugar de onde venho, onde trabalho como jornalista, mas no final do dia ficamos frustrados por não ajudar a fazer a mudança, a dar um passo à frente.
Obuchunjo mudou a sua abordagem e formou-se em Jornalismo Soluções, um estilo de reportagem que se concentra nas respostas aos problemas sociais. Dois dos seus artigos, a que adotaram este estilo de comunicação social, ganharam reconhecimento no Quênia.
Já estou a orientar outros jovens jornalistas que desejam seguir esse caminho específico. Nem todos nós faríamos política, nem todos nós faríamos outras histórias, mas em qualquer história que fizermos, o que é essa novidade em termos de solução?
A tendência para o jornalismo de soluções surge no momento em que os meios da comunicação competem com as redes sociais pela atenção do público. Com estudos mostrando que os jovens usam sites de mídia social, como o TikTok, com mais frequência para obter informações, e o número crescente de pessoas que evita notícias, a imprensa procura maneiras de se reconectar com o público. À medida que o jornalismo de soluções ganha impulso, formadores como Kiundo Uowaru ajudam. Até agora, ele treinou mais de 100 repórteres na cobertura de temas como saúde, tecnologia e mudanças climáticas.
Muitas pessoas já não esperam pelo noticiário 10-9 ou pelo jornal matinal que traz as notícias de ontem. Então, o que é que um jornalista pode fazer de diferente das pessoas que estão online? Acho que esta nova forma de contar histórias, histórias investigativas e baseadas em soluções, envolve mais o público.
Mais reportagem de jornalismo baseado em soluções chega às redações, diz Mary Muandwa, editora do website Notícias Talk Africa. Muandwa disse à Voz da América que a abordagem ajuda a manter a relevância da imprensa convencional.
Nós entramos como imprensa convencional porque para resolver um problema e trazer uma solução conduzes o leitor por um trilho. Dizes: há mudanças climáticas, alguém tem uma inovação em torno desse assunto, esses são os desafios que eles enfrentam. Então conduz o leitor por um determinado caminho o que as redes sociais não farão. As redes sociais tratam de cliques.
A televisão e a rádio continuam a ser uma plataforma de notícias dominantes no Quénia. Por isso, os formadores de meios de comunicação esperam que alcançar a próxima geração de jornalistas irá garantir que estes ainda possam ter impacto nas comunidades que cobrem.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Hoje, Portugal, já qualificado, está na Bósnia para um jogo do Grupo J que a Bósnia só pode pensar em ganhar. Quando faltam 3 jogos, Bósnia está em 4º lugar com 9 pontos, a 2 pontos do Luxemburgo e 4 pontos da Eslováquia em 2º lugar. O treinador de Portugal é o espanhol Roberto Martínez, que falou sobre o jogo de hoje e sobre a Bósnia.
É importante seguir com o mesmo foco, é importante ganhar o grupo, isso é um objetivo claro. E depois, eu acho que precisamos de fazer mudanças, mas precisamos frescura. Foi um jogo fisicamente muito exigente contra a Eslováquia. E agora temos a informação para ver se precisamos muitas mudanças ou não precisamos, mas a ideia é continuar como fizemos no estágio de setembro e tentar ter o mínimo número de mudanças. Eu acho que uma seleção que não teve os resultados que a qualidade dos jogadores tem. Para a Bósnia, uma final na fase de qualificação, os adeptos, é um ambiente muito, muito forte.
Era Roberto Martínez, treinador espanhol de Portugal, cujo português está melhor de jogo para jogo. Hoje o grande jogo de qualificação é aquele entre a Grécia e a Holanda. É um jogo do Grupo B, onde a França já se qualificou, mas a Grécia está em 2º lugar com 12 pontos e a Holanda tem 9, mas a Holanda tem menos um jogo. Portanto, isto pode ser um jogo decisivo para ambas as nações. Ontem, a Espanha foi à Noruega ganhar por 1-0, garantir a qualificação. Espanha tem 15 pontos, os mesmos que a Escócia, e ambos ainda têm 2 jogos por jogar. Já não contam para nada, porque ambos já se qualificaram. Ontem, a Turquia também se qualificou. Deu uma sova à Letónia, 4-0, garantiu a qualificação no Grupo D, onde o país de Gales, Croácia e Arménia lutam pelo 2º lugar. E ainda no futebol, mas agora em África, para falar da Taça das Nações Africanas, o CANA do próximo ano na Costa do Marfim. Angola, como já todos sabem, está no mesmo grupo que a Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. O treinador da Argélia é Djamel Belmadi, que numa entrevista ao portal da Confederação Africana de Futebol disse que espera que os jogos desses grupos sejam, e vamos citar, complexos e difíceis. Para Belmadi é um erro pensar em equipas fracas. Já não há equipas pequenas em África, disse o treinador da Argélia, pelo que todos têm que se preparar bem para a fase de grupos da competição. Para o treinador da seleção argelina, o futebol africano está agora a um nível excepcional, mas fez notar que alguns jogadores das seleções, alguns jogadores que jogam na Europa, podem ter dificuldades de adaptação ao clima quando chegarem à Costa do Marfim em janeiro para os Jogos do CANA.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim chegamos ao final desta emissão, desta hora, da primeira hora de emissão da Voz da América. Daqui a pouco estará o Sérgio Nhambi. Para mais 30 minutos vai haver uma reação dos Estados Unidos em relação às eleições autárquicas em Moçambique. Até já.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 16 de outubro. Aos microfones está Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu na produção e a técnica está a cargo de Al Santos. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou no seu tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. O nosso número no WhatsApp para nos enviar uma mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos desta emissão de segunda-feira: aumenta a tensão na fronteira entre Israel e o Líbano, e o Irã ameaça Tel Aviv enquanto prosseguem bombardeamentos em Gaza. Presidentes de dezenas de países começam a chegar a Pequim para a conferência sobre a iniciativa Cintura e Rota, e os Estados Unidos reconhecem a credibilidade dos relatórios sobre irregularidades nas autárquicas de Moçambique. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabo Verde, onde o vice-primeiro-ministro e titular da pasta das finanças, Olavo Correa, disse recentemente que o grande drama do arquipélago é a politização no seio das instituições e realçou ainda que nos serviços públicos apenas 50% dos colaboradores aqui trabalham e os restantes destrabalham. Situação que, no seu entender, faz com que, em vez de pôr a máquina a construir, destrói. Analistas consideram que a culpa da partidarização na administração do Estado é dos sucessivos governos que têm dirigido o país, neste caso dos dois principais partidos, o MPD, atualmente no poder, e o PAICV, maior partido da oposição, e Correa é parte do problema. Vamos à notícia.
Para o sociólogo Redi Lima, sempre se fala desta questão, mas nunca se toma coragem para mudar este estado de coisas. Pelo contrário, promovem-se os militantes e amigos com atribuição de cargos e taxas, transformando a administração do Estado na extensão dos partidos políticos.
É muito mais grave, não é a questão de uns trabalham, outros destrabalham, mas é que depois a gente quer colocar em cargos porque é do partido A ou B, mas que não tem competência para dar os cargos. E isto, de facto, tem contribuído para o problema que nós temos em Cabo Verde, porque há gente incompetente num lugar que não devia estar. O atual ministro fala isso agora, mas ele também contribui para isso. E há muita gente competente, depois que não consegue entrar, porque essas jogadas. E depois admira-se que os quadros estão a fugir do país.
Por sua vez, António Ludogero Correia afirma que a palavra-chave que deve imperar na administração pública é a profissionalização. Na opinião do analista político, deve-se passar dos discursos à prática, salvaguardando sempre a competência para o exercício das funções públicas.
Primeiro é mudar a mentalidade. Eu quero ter bons profissionais na administração pública. Eu vou desenhar os cargos, eu vou ver qual é o perfil adequado para que cada cargo dê o máximo de si, e eu vou ao mercado de trabalho buscar o profissional que tem aquele perfil e casá-lo com a definição do cargo que eu fiz. A administração pública vai trabalhar com profissionais qualificados.
Enquanto isso, o secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública considera que os níveis de partidarização existentes nos serviços do Estado resultam da ação dos próprios governantes. Luís Lima diz que uma das primeiras causas é a ausência de concurso público para os cargos diretivos.
Não há concurso público e geralmente os gestores, os administradores são de confiança política e aí começa já essa influência partidária dentro da administração pública. Agora, nós não podemos aceitar que um governante venha dizer que os trabalhadores de Cabo Verde, 50% estão a trabalhar e 50% estão a destrabalhar. Porque nós sabemos que há cabo-verdianos trabalhadores que são dedicados à administração pública, independentemente da sua opção política.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E de Cabo Verde vamos a Moçambique, onde os Estados Unidos da América reconheceram hoje a credibilidade aos relatórios sobre irregularidades nas eleições autárquicas de 11 de outubro, pedindo que autoridades do país considerem todas as queixas apresentadas. Em nota, a Embaixada Americana em Maputo afirma que, com base nos relatórios da Embaixada dos Estados Unidos e de outros observadores dos meios de comunicação social locais, dos delegados dos partidos, dos funcionários eleitorais e das organizações da sociedade civil, o dia de votação nos 65 municípios foi, de um modo geral, pacífico, mas existem relatórios credíveis de irregularidades no dia da votação e durante o processo de apuramento dos votos, refere a Embaixada dos Estados Unidos numa nota enviada à comunicação social. O governo dos Estados Unidos da América pediu que autoridades eleitorais, aos tribunais locais e o Conselho Constitucional de Moçambique levem a sério todas as queixas de irregularidades e sejam imparciais na sua atuação. Para o governo norte-americano, que acompanhou o processo eleitoral em pelo menos 12 dos 65 municípios moçambicanos, um processo eleitoral limpo, transparente e pacífico é essencial para o futuro da democracia multipartidária em Moçambique. E ainda em Moçambique, 5 dias depois das eleições autárquicas e com a vitória da Frelimo em quase todos os municípios, a plataforma Mais Integridade, um consórcio de observação eleitoral composta por várias organizações cívicas nacionais, apresentou hoje a sua avaliação e concluiu que o processo esteve aquém de que se pretendia. Outra plataforma cívica, Sala da Paz, também considerou que a votação foi tudo menos transparente.
A plataforma diz que as eleições não foram nem livres, nem justas e muito menos transparentes. Edson Cortes é o presidente.
No dia das eleições tivemos o enchimento das urnas, como é um velho truque usado no processo de fraude eleitoral. O enchimento das urnas foi algo que foi assistido um pouco por todo o país. Os nossos observadores viram este facto.
A organização atribuiu a culpa aos órgãos eleitorais ao nível central, que, na sua opinião, continuam a ser um instrumento do partido no poder.
A CNE é simplesmente, a nível central, um grupo de marionetes que não manda absolutamente nada no processo. O Partido Frelimo, nestas eleições, mostrou ser jogador, árbitro, dentro do processo. Nas províncias, quem manda são os primeiros secretários e os chefes da Brigada Central. E foram eles que deram ordens quando começaram a sair os primeiros números nas contagens para proibir os observadores de estarem dentro das salas.
No mesmo âmbito, a Sala da Paz, uma outra plataforma cívica, também diz que o processo foi tudo menos transparente e aponta o enchimento prévio de urnas como um dos fatores constatados. Felicidade Chirinza é a coordenadora da Sala da Paz.
A Sala da Paz tem estado a monitorar este processo e está preocupada com o fato de as irregularidades verificadas mostrarem resultados preocupantes em termos de integridade, transparência eleitoral e confiança nas instituições e atores políticos eleitorais.
Como que a dar razão aos protestos em algumas autarquias, os tribunais distritais de Choco, na província de Gaza, Alto Moloko, na Zambézia, e Chouro, no Niassa, anunciaram nesta tarde a anulação das eleições de quarta-feira. Derso Alfazema é analista e diz que a situação não deve parar apenas.
Enquanto a noite não pode terminar, tem que haver alguma responsabilização, porque a realização de processos eleitorais tem custos ao erário público. O nosso país não tem recursos para estar a repetir eleições por causa de comportamentos como estes que nós acompanhamos e temos estado a acompanhar.
Para amanhã, terça-feira, a RENAMO convocou no nível nacional uma manifestação pública para mostrar o seu repúdio aos resultados eleitorais que dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias do país. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E foi William Mapote a nos trazer algumas reações de organizações da sociedade civil sobre as autárquicas em Moçambique. E continuamos nos Palop, vamos agora a Angola, onde falamos da isenção do visto e o impacto do mesmo para o turismo no país. Vamos ouvir.
A medida representa um avanço significativo no que respeita à intenção de tornar o país num destino de eleição, com a possibilidade de promover a cultura e o património nacional, assim como conhecer as riquezas naturais e culturais do país. Jessé Manuel, empresário no ramo de turismo, entende que seja a altura do governo elaborar um plano central com todos os setores que intervêm na área do turismo para fazer face à futura demanda.
E essa isenção de vistos a 98 países, incluindo a Europa, representa um avanço significativo naquilo que é a intenção de tornar Angola um destino de eleição. Porque a vontade de visitar Angola existe, a curiosidade existe, mas a burocracia excessiva impedia que muita gente tomasse a decisão de visitar Angola pura e simplesmente pelo facto da morosidade e a dificuldade de se conseguir um visto para se entrar no país. Representa um avanço, sim, mas não tão significativo, porque o turismo é uma área multissectorial e a isenção por si só não representa nem metade deste longo caminho que precisa de ser percorrido. Socialmente, a vida dos angolanos, sim, sofrerá alguma alteração, visto que haverá um fluxo maior de turistas e, eventualmente, terão a sua cota à parte naquilo que é a contribuição de receitas, tanto para o próprio Estado, que depois pode fazer a distribuição local a nível das zonas em que haja necessidade de assim proceder. Esta medida deveria e deve ser acompanhada de muitas outras medidas, porque o turismo é uma conjugação de esforços de vários setores e a isenção por si só não representa nem metade daquilo que deve ser feito. A nível dos governos provinciais, isto penso que parte da própria aprovação do OGE e das verbas que são cabimentadas para as respectivas províncias. E o turismo sendo um ministério tutelado, acho que nesta altura muitas outras políticas deviam estar em carteira, como a criação das próprias infraestruturas, a própria educação das comunidades, a reabilitação dos próprios, de alguns sítios históricos. Isso tudo combinado, isso também falando de serviços, da própria segurança, das questões de saúde, é uma série de fatores que precisam de estar alinhados de forma a agregar valor e a permitir que os turistas tenham uma experiência completa. E penso que os governos provinciais só não têm força suficiente para criar uma dinâmica, um movimento que crie o impacto que se deseja. Isto deve ser um plano central, um plano feito à medida, com todos os setores que intervêm na área do turismo, e aí sim esses tentáculos, essas ramificações iriam desembocar depois em cada uma das províncias a fim de materializar. Isto tem que ser uma ação conjunta, um conjugado de esforços dos vários setores, e só assim essa medida teria o impacto desejado, porque ela por si só não há de resolver nem metade dos problemas ou das intenções que se pretendem. Não estamos preparados. Ainda temos um déficit muito grande a nível de infraestruturas, a nível de serviços, a nível da própria segurança, segurança no quesito, por exemplo, de assistência médica ou de acesso a zonas remotas, e isso de certa forma contribui negativamente para não termos uma estrutura que possa suportar a demanda e dos turistas ao nosso país. Então penso que deu-se um passo isolado, um passo ligeiramente maior do que aquilo que podia ou deve ser feito. Porque se não há conjugação de esforço dos vários setores, dos vários serviços que que fazem a indústria do turismo acontecer, ações isoladas podem ser um problema e não necessariamente uma solução, como a prior está-se a vender ou a passar essa informação, essa imagem. Então há muito, um caminho longo ainda a ser feito a nível das infraestruturas, a nível da própria catalogação dos sítios, dos locais, a nível da educação, da preparação das próprias comunidades. E então isso tudo precisa de ser feito, precisa de ser iniciado esse processo de forma a conseguir que esta medida tenha o efeito desejado a longo, médio e curto prazo.
A isenção de vistos de turismo para a entrada em Angola é um mecanismo político que joga a favor da economia nacional e visa arrecadar receitas e inserir os cidadãos no segmento económico, dado o facto do setor estimular a inserção empresarial. A todos poderá beneficiar caso se comece a trabalhar para tornar o país num mercado de turismo de grande relevo para o contexto mundial, afirma Eugênio Clemente, empresário do setor do turismo.
Bem, primeiro dizer que este mecanismo de isenção e simplificação criado ou aprovado pelo Executivo angolano acaba por se traduzir numa forte vontade política de inscrever o turismo dentro do cluster da economia nacional. E sendo um setor que fará parte, do ponto de vista estratégico, de políticas, do cluster da economia, ele tem vantagens porque a sua ação criará um instrumento de multiplicação de valores a favor da economia nacional, mais arrecadação de receitas, mais inserção de pessoas no segmento económico, até porque o setor do turismo é um setor que estimula uma inserção empresarial muito grande. E eu creio que, em suma, de forma resumida, é que é oportuna para mim esta posição tomada pelo Executivo e a todos poderá beneficiar caso consigamos, de alguma forma, começar a trabalhar, porque é necessário dizer isso, começar a trabalhar para tornar o nosso país num verdadeiro mercado turístico de relevo internacional. Até que ponto é que esta medida pode contribuir, ou até que ponto a medida vai contribuir para a melhoria do setor do turismo? Em grande medida ela já vai contribuir, porque só o facto dela criar dinamismo no mercado vai de alguma forma potenciar a nossa posição no mercado turístico, quer ao nível do segmento da empregabilidade, quer ao nível do segmento da rentabilização no capítulo da arrecadação de receitas que este setor de alguma forma estimula na economia. O impacto económico é o estímulo do mercado, mais circulação monetária, mais arrecadação de receitas, e o impacto social é o facto de que, por via do setor do turismo, podermos encontrar um mecanismo de melhor escoamento de consumo da produção nacional, de maior pressão para a absorção da força de trabalho, a força de trabalho qualificada, e aqui quando falo da força de trabalho qualificada, defendo que o Estado não pode abdicar a sua responsabilidade de formar bons oficiais operacionais e agentes do turismo para darem resposta com qualidade às necessidades deste mercado. Nós temos que partir do princípio que a estagnação de uma não política voltada para o turismo ao longo desses anos colocou-nos também não com um standard profissional do serviço hoteleiro, mas tem-se dito que a pressão também estimula o engenho, não é? Então eu estou em crer que, mais do que olharmos para as nossas fraquezas, o importante é olharmos para aquilo que são os pontos fortes e trabalharmos as nossas fraquezas para que elas amanhã se venham a tornar pontos fortes da nossa atividade. Sinto eu que não há qualquer receio de assumirmos que do ponto de vista de matriz profissional ainda temos alguns serviços por melhorar, mas também temos que reconhecer que já andamos a alguns degraus que nos permitem avançar e não ter medo deste progresso que agora temos pela frente.
O fim último desta medida, que alivia o estresse da entrada em Angola para efeito de realização de turismo, é reforçar os mecanismos que contribuem para a diversificação da economia, diz Sadoc Alfredo, presidente da AVA, Associação Vida Angola.
Na verdade, há muitas vantagens, porque à medida que os turistas vão entrando no nosso território angolano, a nossa economia poderá, no entanto, notabilizar crescimentos, porque o turista ao entrar poderá apossar-se dos nossos serviços, dos nossos produtos internos. Isso ao acontecer dessa forma, então é a nossa economia que poderá ter algum ganho. Porque o turista vai precisar de um local para acomodação, vai precisar de comer, vai precisar viajar, vai precisar de transportes, vai precisar de uma gama de serviços que ao fazer isso poderá então, no entanto, contribuir para a nossa economia. Essa medida vai poder contribuir no sentido de que, na medida em que os nossos pontos turísticos, os nossos locais turísticos, tanto aqueles, os naturais, como aquilo que tem a ver com o acervo histórico, estamos a falar, por exemplo, o natural, claro, estamos a falar das pedras de Punguandongo, estamos a falar dos rápidos do Kwanzaa, em Malanje, das quedas de Calandula, Malanje, por exemplo, vamos falar do acervo histórico lá da Batalha do Cuito do Quanavale. Na província do Kwanza Norte vamos falar no município de Cambambe, na comuna de Massangano, a comuna histórica de Massangano, onde ainda esse ano recebeu-se mais de 60 turistas americanos da família Tarken que vieram da América para poder então saber, fazer um estudo sobre as suas origens, sobre o tráfico negreiro. Essas localidades muito bem exploradas, muito bem acolhidas, poderá então atrair mais turistas para o nosso país.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
São 14 horas e 23 minutos em Washington DC. Este é o momento dedicado às nossas notícias internacionais. Começamos com Gaza, onde a ala armada do movimento palestiniano Hamas disse que disparou hoje mísseis contra Jerusalém e Tel Aviv, afirmando que o ataque foi feito em resposta aos bombardeamentos israelitas contra civis. Por outro lado, o movimento Hezbollah do Líbano disse ter atacado 5 posições israelitas no norte de Israel. Isso ao mesmo tempo que uma fonte do Serviço de Segurança libanês disse que Israel tinha bombardeado posições no norte do Líbano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou uma visita a uma fábrica em Colorado, ficando em Washington para reuniões do Conselho Nacional de Segurança, disse a Casa Branca. Entidades oficiais dos Estados Unidos e Israel estão a discutir a possibilidade de o presidente americano visitar em breve Israel a convite do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O conflito entre Israel e o Hamas entrou no seu 10º dia, com Israel a continuar a bombardear Gaza, esperando-se uma ofensiva terrestre a qualquer momento. Na Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros vai visitar a Coreia do Norte esta semana, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. Sergei Lavrov estará na Coreia do Norte quarta e quinta-feira, mas não foram dados pormenores da sua visita, que surge poucos dias depois dos Estados Unidos terem afirmado que a Coreia do Norte fez a entrega de munições e equipamento militar à Rússia para uso na Ucrânia. Representantes e dirigentes de 130 países começaram a chegar a Pequim para a conferência sobre a chamada Iniciativa do Cinturão e Rota, um programa de investimentos chineses em infraestruturas. O presidente russo Vladimir Putin é o mais importante dignatário a participar na primeira visita a uma potência mundial desde o começo da guerra na Ucrânia. E chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português, 16 de outubro. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Vila Andrade. Feliz segunda-feira. Até a próxima.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde a criação em 1963 do Programa Alimentar Mundial, a fome nunca atingiu níveis tão devastadores como hoje. Quase 350 milhões de pessoas sofrem de fome extrema, com 49 milhões à beira da fome. Não há dúvidas de que a segurança alimentar depende de solos férteis e de culturas adaptadas às alterações climáticas. É por isso que os Estados Unidos, a União Africana e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura lançaram a Visão para Culturas e Solos Adaptados, OVACS. OVACS visa promover sistemas alimentares mais resilientes através do desenvolvimento de variedades de culturas nutritivas e resilientes ao clima e da construção de solos saudáveis e férteis, disse o Dr. Kerry Fowler, enviado especial do Departamento de Estado para a Segurança Alimentar Global. Inicialmente, voltamos a concentrar-nos em África. É a região com maior necessidade e maior potencial. No lado das colheitas do programa, o VACS implementa uma iniciativa de três etapas. A dependência excessiva de alguns alimentos básicos é arriscada e, nos melhores anos, não pode fornecer uma dieta adequada ou nutrição equilibrada para todos. A boa notícia é que a África é rica em culturas nutritivas tradicionais e indígenas. Expandir o foco e os investimentos nestas culturas pode desbloquear o potencial para fornecer melhor nutrição, reconstruir solos, apoiar as comunidades locais e as suas culturas e reforçar a resiliência, afirmou o enviado especial do Departamento de Estado para a Segurança Alimentar Global. O primeiro passo foi olhar para todas as culturas tradicionais indígenas em África e perguntar quais dessas culturas têm maior potencial para fornecer mais nutrição. Reduzimos a lista de 300 para 60. O próximo passo será olhar. Reduzimos a lista de 300 para 60. O próximo passo será olhar para essas 60 culturas e perguntar como irão funcionar no mundo com alterações climáticas, quais as culturas que têm maior valor nutricional e maior potencial para proporcionar uma boa produção em África. Podemos tomar decisões informadas sobre a melhoria de culturas, e outros esforços, afirmou aquele representante. O terceiro passo, disse o Dr. Fowler, é estabelecer mecanismos necessários para apoiar esse tipo de trabalho de forma sustentável e fundamental. Isso não significa que os Estados Unidos ou qualquer um de nós envolvidos esteja a abandonar o nosso trabalho nas principais culturas. Significa simplesmente que estamos a contribuir e a tirar partido dos benefícios realmente tremendos que algumas dessas culturas tradicionais e indígenas oferecem. O programa não vai resolver todos os problemas. Nenhum programa o fará, mas aborda dois pré-requisitos fundamentais para a segurança alimentar. Ter bons solos e boas colheitas, concluiu o Dr. Kerry Fowler, enviado especial do Departamento do Estado para a Segurança Alimentar Global. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.